Nós temos mais duas palestras hoje, muito importantes, então não vamos relaxar ou perder o foco, nós vamos procurar entender o que Deus ainda tem para nos falar. Antes de entrar no assunto aqui, queria só falar um pouquinho sobre a revista Impacto. Tem uma revista Impacto ali fora, que se você não tiver, é bom você adquirir, chama Ministério Principal da Igreja. É um resumo de vários artigos sobre o papel da oração coletiva e como a igreja pode mudar a história do mundo através da oração. Vale muito a pena pegar. Se você estiver em casa e não pegou para reler, esses dias eu peguei, porque nós íamos ministrar em Bauru sobre esse assunto de oração coletiva, e fiquei surpreendido ao ver um artigo, talvez o melhor artigo que eu tenho visto sobre ministério ao Senhor. Tem um livreto que é bem mais extenso e mais bíblico, mais assim, coisa, mas esse artigo, acho que é duas páginas da revista, explica em poucas palavras o que é ministério ao Senhor e como praticar. E eu li, fiquei tão abençoado e tão tocado que eu liguei para o autor do artigo, que é o pastor Eduardo lá em Botucatu, e falei: irmão, você lembra que você escreveu isso aqui? E porque eles estavam numa prática naquela época e depois acho que deu uma parada, mas sim, falei: lembra desse artigo que você escreveu sobre essa questão de buscar o Senhor em conjunto, uma das coisas mais importantes que tem. Então, recentemente, com a edição 80, nós resolvemos parar de publicar a revista Impacto em forma impressa, porque nós percebemos que o trabalho que estava sendo gasto para elaborar os artigos era quase um parto a cada 3 meses, e esse trabalho todo estava impedindo, principalmente o Christopher, de estar se dedicando a escrever outros livros e livretos que estão precisando há muito tempo de ser publicado e não foram. Se pudesse fazer os dois, seria ótimo. Mas o mundo moderno está migrando bastante da página impressa para o virtual, e a revista saía apenas 3 ou 4 vezes no ano. E então, outra coisa que nós percebemos também, que alguns livretos que nós publicamos 40 anos atrás, como Procure Sacerdotes, Ministério ao Senhor, Paternidade, depois de 40 anos, ainda continuam circulando, ainda continuam tendo impacto, ainda continuam tocando a vida de pessoas. Mas muitos artigos do mesmo valor, do mesmo peso, do mesmo impacto, estão na revista Impacto e somem, porque o formato é revista e não livro ou livreto. Então, nós entendemos que realmente precisa continuar a palavra saindo, mas talvez não no formato de revista, mas no formato de livretos, até inclusive pegando alguns artigos antigos da revista Impacto e republicando eles em formato de livreto. Então, o Ministério Impacto não está parando, ele está apenas mudando seu formato. E o que eu queria falar com vocês é o seguinte: o site passou por uma revisão geral por causa dessa mudança, ia até uns dias agora, semana passada estava fora do ar, mas voltou e está assim, sendo bem mais ágil. E nós estamos tendo agora, semanalmente, toda sexta-feira, é colocado um artigo curto, porque a gente percebe que as pessoas, quando tem uma coisa um pouco comprida, eles não, às vezes não tem tempo para ler, fala assim: não, vou ler depois, né, aquela coisa, depois acaba o depois não chegando, né? Isso o próprio Asher, com aquele notícia que ele manda toda semana, aquela palavra que ele manda toda semana, ele entendeu isso, que a gente tem que publicar livros e tem que ter mensagens constantes, semanais, mas curtas, que a pessoa consiga ler rápido e aquilo entra na corrente sanguínea, ela começa a pensar sobre aquilo, meditar sobre aquilo. Então, precisamos de livros que são sólidos, que vão ter durabilidade muito tempo, e nós precisamos de mensagens atuais, vivas e objetivas, bem curtas e bem direto ao ponto. Como a revista saía só 3 ou 4 vezes por ano, não tinha essa coisa de rapidez, de atualidade, de coisa assim, normal. Então, a sexta-feira passada já saiu o primeiro impacto semanal. Então, a gente chama impacto semanal e toda semana, na sexta-feira, vai ser lançado uma nova mensagem curta e que nós sentimos que vem de Deus para o momento que nós estamos vivendo. Então, já começou sexta-feira passada e agora toda sexta, durante o ano, vai sair. Se você quer receber no seu e-mail, para você não precisar de entrar no site toda semana, não lembrar de entrar no site, se você quer receber no seu e-mail, é só entrar lá e cadastrar, que você vai passar a receber no seu e-mail esse comunicado, essa palavra curta e objetiva de cada semana, tá? E seria bom divulgar isso também para quem você puder, na igreja, em vários lugares. Fora isso, o Christopher já pegou um pouco do mês de dezembro e de janeiro e já lançou, não estava terminando de ser impresso, o primeiro livreto naqueles moldes de paternidade, aqueles outros, chama A Dança da Trindade. E como o Pedro disse, é uma mensagem curta, porém muito poderosa, sobre a essência de quem é Deus e como a Trindade é muito preciosa. Então esse livreto vai ficar disponível tanto em forma impressa como virtual, entendeu? E as pessoas que entram no site falam assim, eu tinha assinatura do Impacto, mas agora eu quero, para mim pode ser virtual mesmo, que eu não preciso do papel, eu gosto de ler online mesmo. Ou o outro fala, não, eu quero receber pelo correio e vai ser enviado gratuitamente na base de ofertas para quem quiser receber. Então, o Ministério do Impacto está passando por essas mudanças, eu queria que vocês soubessem e nos acompanhassem nas mensagens semanais que vai ter e também nesses lançamentos de livros e livretos que vai ter no futuro. E como eu disse, aqui, procura o Edemir, se você tem um pendrive, qualquer coisa aqui, se você quiser pegar todas as ministrações desse encontro, você pode pegar com ele, se não, dentro de umas duas semanas deve estar no site, disponível para você fazer download das mensagens desse encontro. E se você quer receber o esboço, tanto sobre oração coletiva como sobre aliança, você me manda um e-mail pedindo que a gente manda para você esses esboços e também os capítulos do livro do Asher à medida que forem saindo de uma forma, vamos dizer assim, antes de sair o livro e de uma forma que nós pedimos que você não divulgue, não imprima, não multiplique, porque nós não temos ainda os direitos autorais, certo? Então, assim, dentro de um grupo restrito, meio pessoal, nós temos direito de você que veio para o encontro, ter acesso a esse material, mas pedimos que você não fique postando, nem divulgando, nem nada, porque é dos direitos autorais do Asher e a gente precisa ter esses direitos para o livro. Bem? Então, vamos. Ontem nós vimos sobre a importância nós vimos duas coisas ontem. Nós vimos a essência da igreja, que na mensagem que o Ângelo deu, ele falou sobre a essência da igreja, que a igreja não é uma coisa, um conceito, uma instituição estática, uma coisa tipo, assim, vamos nos reunir para manter a nossa salvação, mas a igreja é um conjunto de pessoas chamados para deliberar e que Jesus nunca imaginou uma instituição para preservar as pessoas, para não deixá-las desviar da fé. Mas a igreja era, assim, no conceito de Jesus, é essa eclésia, é esse grupo de pessoas. E nós vimos na palavra do Michel que precisamos de uma cultura de oração na igreja, que a igreja deve estar cheia de oração, embebida desse espírito de oração. E então, assim, é por isso que nós falamos que oração é o ministério principal da igreja. Uma coisa que o Isidoro comentou comigo, quando nós estávamos conversando sobre isso antes da coisa, ele falou assim, mas como que pode chamar oração como mais importante dos outros ministérios? Porque é bem claro, 1 Coríntios 12, em vários lugares, fala que todos os dons e ministérios são necessários e seria muito, vamos dizer, seria contra esse espírito, né, de falar que um é mais importante que o outro. E ele tem razão nisso, né? Tem pessoas. Assim, a gente não pode dizer que um dom ou um ministério é mais importante do que o outro. Então, nesse sentido, você tem que tomar cuidado quando você diz isso. Agora, o que eu respondi para ele é o seguinte, que a oração não é mais um ministério. Oração é a essência da igreja, porque a essência da igreja é a casa de Deus, onde se ouve de Deus. E é a partir de ouvir de Deus que todos os dons e ministérios saem. Então, é nesse sentido que a oração é o ministério principal da igreja, né? Então, assim, não que nenhum ministério seja mais importante que o outro, mas a oração não é só um dos ministérios. A oração é, não chama, por exemplo, a minha casa será chamada casa de evangelismo, minha casa será chamada casa de missão, minha casa será chamada casa de profecia, casa de misericórdia. Não, é casa de oração, a porta dos céus. Então, assim, a oração é contato com Deus que abre a fonte para todos os ministérios e todos os dons, e tudo que não flui disso não está numa base sólida, uma base segura. Nós demos como bibliografia disso aqui, esse livrinho do Watchman Nee que está ali fora, Quando a Terra Governa os Céus, dois livros iniciais, que é Casa de Deus, mas ainda falta mais dois serem lançados, sobre oração coletiva. Quase não tem livro sobre oração coletiva, tá? Quase não tem. Esse próprio livro, que é do Lance Lambert, ele diz que ele mesmo não achou quase, a não ser esse livro do Watchman Nee. A experiência, você também pode adquirir, se você não leu, leia, se você já leu, releia, O Intercessor. O Intercessor é um livro antigo, já publicado no Brasil há muitos anos, e republicado, que fala a experiência do Rhys Howes, no País de Gales, como ele teve um grupo de alunos no seu seminário, na sua escola bíblica, que mudaram a história da Segunda Guerra Mundial através da oração. Né? Teve um momento onde os aviões do Hitler estavam bombardeando Londres e o que comandava a Força Aérea Britânica falou para o primeiro ministro: nós, eu não tenho nenhum outro avião para levantar, para combater, nós vamos ser totalmente derrotados, porque eu não tenho mais o que fazer. E, inexplicavelmente, os aviões alemães pararam de bombardear a cidade. Se não tem explicação por que ele parou de fazer isso, a não ser as orações dos irmãos. Eles realmente entraram nos lugares celestiais, tiveram autoridade, e, inexplicavelmente, aconteceu uma coisa que o rei tomou da Inglaterra e não tomou, porque as orações travaram isso. Isso você encontra na revista Impacto também, que conta várias dessas testemunhos, mas o livro, O Intercessor, é bastante interessante nesse sentido. Agora, o que nós queremos hoje dedicar essa manhã, nessas duas palestras, é sobre como isso deve acontecer, como essa autoridade pode voltar para a igreja. Nós precisamos redescobrir o verdadeiro sentido de ministério ao Senhor. O Michel falou ontem de várias atividades da igreja que são importantes, de oração, entre eles essa questão de ministério ao Senhor. Eu creio que tem o livreto aí, né, Eduardo, do Ministério ao Senhor, tem aí? Acabou, né? Problema, esse é o problema, o Ministério ao Senhor acabou, então a gente precisa restaurar ele. Mas o ministério ao Senhor está dentro daquilo que no princípio, está dentro daquilo que o Ângelo falou sobre o músico e aquele que ora estar falando com Deus e não para as pessoas ouvirem, né, mas para Deus. Então, você chegar a Deus sem uma agenda, sem falar: Deus, aqui está um papel, preciso de sua assinatura, carimba aqui, né? Senhor, abençoa meus planos, né? Ministério ao Senhor significa que você chega a Ele e vai falar: Deus, o que você está pensando? O que você está querendo? Qual o teu desejo? Qual a tua vontade? Um dia eu fui orar sozinho, depois que eu voltei de estar em Reading, lá com a igreja do Bill Johnson, e depois no IHOP, e fui muito abençoado, muito tocado, mas às vezes algumas coisas a gente não conseguiu ainda processar direito. Não tinha conseguido ainda processar direito. Ainda não sabia medir o impacto que tinha causado, ainda estava muito fresco, né? Aí, quando eu fui orar sozinho, o Espírito Santo falou assim: não peça nada. Aí, eu travei. Por quê? A gente está acostumado a orar pedindo. E aí, falou assim: não, então não vou pedir para mim, vou pedir para a obra de Deus. Não peça. Aí, não, agora eu vou pedir, só, eu vou pedir sabedoria, pedir coisa que o senhor quer, que o senhor gosta. Eu falei, não peça. Gente, aí eu descobri o quanto que a gente está viciado em pedir. A gente acha que oração é pedir. Não peça nada. Então, consegui um tempinho ali de não pedir nada, foi muito bom. Agora, não é todo dia, lógico, Deus gosta que a gente pede para ele, tem prazer. Mas tem momentos no ministério ao Senhor que ele não quer que nós pedimos nada, nem para ele, nem para nós, nem para ninguém, nem para o mundo. Ele quer que a gente adore, que a gente contemple, que a gente encharque dele para depois saber como pedir. Então, o que o Michel falou ontem é realmente muito apropriado. Contemplação, adoração, intercessão. Como que a gente vai saber orar se a gente não tem a origem da oração ainda em nós? Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Tem vezes, você já sentiu, às vezes, quando você terminou de orar, que você está pior do que quando você começou? Né? Que você estava até mais ou menos quando começou a orar. Depois que terminou de orar, você ficou mal pra caramba. Porque você lembrou de quanta coisa ruim, né? Nossa, a igreja está mal. Nossa, minha família está... Nossa, mas... Aí você junta tanta coisa ruim, está pedindo a Deus, aquela coisa assim, aí fica deprimente. Então, nós precisamos realmente nos desvencilhar desse conceito de que eu vou trabalhar agora para Deus. Deus está precisando que eu trabalhe para Ele, para... Né, vou fazer um serviço que é pedir essa lista aqui, essa lista aqui, essa lista aqui, e vamos em frente, vamos fazer isso. E quando se trata de reunião de liderança da igreja, aí vai começar a conversar sobre problemas da igreja, projetos da igreja, planos da igreja, e tal missionário, está faltando esse carro, está faltando aquele sustento, e fulano está brigando com o ciclano, e aí você vai orando, você vai orando pelos problemas do ministério, vai orando pelas coisas. Então, isso não é ministério ao Senhor, tá? Vamos entender bem. Existe um momento para isso? Existe. Mas não é ministério ao Senhor. Isso é clamar a Deus para que Ele resolva problemas. Agora, ministério ao Senhor é chegar ao Senhor conjuntamente. É, nós estamos falando sobre o conjuntamente, começa com o individual, mas é começar conjuntamente no sentido de nos apresentar a Ele e nos colocar à sua disposição. E eu não sei se vocês já, quase que todo mundo já teve a experiência de ir em restaurante onde você ficou incomodado com os garçons. Alguém já teve a experiência? Garçom te incomodou? E garçom incomoda de dois jeitos. Garçom incomoda de dois jeitos, não é verdade? Tem garçom que está nem aí, nem sabe que você existe, nem para pagar. A conta, ele não vê. É para servir, então, se nem para a conta ele quer, imagina para servir você. É, nós chegamos no, eu vi um restaurante lá em Kansas City, falei, ah, vamos, vi os mais cotados e tal. Aí falei, vamos para esse aqui, tal, vamos, fomos. Chegamos lá, primeiro lugar, as mesas tudo ocupadas, o lugar não parecia nada com o que o pessoal tinha falado. Aí, demoraram a arrumar a mesa para nós. Depois que nós sentamos na mesa, tinha um outro casal e eu e minha esposa. Aí, outro casal, que a gente não conhecia, que tinha chegado depois de nós. Sentaram outro casal, sentou a gente ficou lá. Já tinha esperado em pé para arrumar a mesa. Era um lugar pequeno, não tinha tanta gente. E atenderam o outro casal, com muita demora, e nós nada. Eu falei com minha esposa, vamos cair fora? Cair fora. Esse é um lugar onde garçom não está nem aí para quem está aí. Tem muita igreja, porque se nós somos sacerdotes, nós somos garçons de Deus, amém? Quem é garçom de Deus? Porque em Ezequiel diz que tem os ministros da casa e os ministérios ao Senhor. Ezequiel, ele fala que os filhos de Zadok vão servir ao Senhor e os outros vão servir à casa e ao povo. Então vai haver uma separação, uma diferença. Então, o sacerdote vai servir à mesa do Senhor. O que o Senhor quer? O Senhor quer isso? Não, hoje eu não quero isso. Ele faz aquela cara, não quero. Aquele dia que eu ia orar, eu falei assim, não quero que peça nada. Fez aquela cara assim, não. O prato do dia, eu pedi mais coisa. Ele falou, não, esse prato eu não quero. Então, nós somos garçons de Deus. Agora, garçom que não presta atenção no cliente, não presta para nada, certo? Você vai, o cliente vai embora. Tem vezes que Deus chega na igreja, mas ninguém está prestando atenção nada para ele e vai embora, vai embora. Isso é uma coisa terrível, uma tragédia. Meu pai ficava doente. Se o Espírito Santo chegasse na reunião e ninguém prestasse atenção para o Espírito Santo, ele ficava doente. Ficava doente. É tão difícil Deus chegar e depois, quando ele chega, ninguém dá atenção para ele. Isso é uma coisa absurda. E agora, o outro tipo de garçom também é problema. Você já teve esse aí? Você não consegue comer, que toda hora está ali. O que você quer? O que você quer? Oh, meu Deus do céu. Deixa em paz, eu vim aqui para comer, não é para ficar... O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ai, meu Deus! Então, assim, o papel do garçom correto, ele ficar a uma certa distância, respeitável e atento. Você fez assim, ele... Vai. Você acabou de... Com o prato, ele vai lá, tira o prato. É uma pessoa que te serve, está atento, mas não vai te incomodar. Ele vai procurar que você se sinta bem. Entendeu? Então, gostou da ideia? Garçons de Deus. Vamos pôr isso na porta do nosso sala de oração. Nós vamos servir a mesa. Nós vamos nos colocar à disposição de Deus. E esse termo, ministério ao Senhor, aparece em Atos 13, onde tinha profetas e mestres, e eles serviram ao Senhor em oração e jejuns, e o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Deus não chamou eles naquela hora, eles já tinham sido chamados, e os irmãos com quem eles reuniam já sabiam que eles tinham sido chamados. Mas enquanto ele não enviou, eles ficaram chamados e ainda não enviados. E estavam servindo ao Senhor, e de repente o Espírito Santo falou: agora é a hora, pode mandar, que agora eu quero que vá. Né? Então, assim, essa iniciativa divina, esse conjunto de pessoas que não estão indo por conta própria, não estão falando Deus me falou e indo sozinho, mas um conjunto de pessoas que se ajuntam e se tornam uma só alma, um só coração. Então, quase todas as dicas que nós vamos dar aqui agora têm uma finalidade. A finalidade é que a reunião de oração, que é ministério ao Senhor, que deve ser dos ministérios na igreja, sabe, nós não cremos, isso cada um tem a sua interpretação e tal, mas meu pai nos ensinou, e a gente acredita nisso, que o anjo de cada igreja ali em Apocalipse não é o pastor da igreja, até porque naquela época ainda não tinha essa figura única na igreja, e o anjo da igreja é o mensageiro que está nas mãos de Jesus, as sete estrelas estavam na mão dele, e ele fala no fim da carta: pastor, entrega para a igreja. Não, ele falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele escreveu para o anjo, mas no fim quem tinha ouvidos para ouvir, ouvia o Espírito. Então, como que o anjo falava com a igreja? Não era o pastor da igreja. O pastor não é o ministério de revelação. O pastor é o ministério de pastorear as ovelhas, de cuidar das necessidades deles, é o ministério da casa. Agora, ministério ao Senhor é profético. Então, cada igreja tem uma missão dada por Deus e tem um anjo. Se cada cristão tem um anjo, cada igreja tem um anjo. Obviamente, um espírito de revelação que está diante de Deus. E o papel dos ministérios da igreja, entre eles o pastor também, os pastores, é ouvir o que Deus quer para aquela igreja. E a palavra para cada igreja é diferente, não é a mesma palavra. Você já pensou se a igreja de Filadélfia pega a mensagem de Sardes? Se a de Sardes pega o de Laodiceia? Não, assim, cada mensagem é específica. Deus pensa uma coisa diferente sobre cada congregação. Ele não pensa a mesma coisa. Ele não tem a mesma missão, não tem o mesmo propósito. Então, a coisa mais importante na igreja é que os ministérios, pode ser os presbíteros, mas pode ser muitas pessoas que não são presbíteros, pode ser mulheres, pode ser pessoas que têm o dom de revelação, o dom de profecia, o dom de entender o que está no coração de Deus. Tem pessoa que tem dom de oração mesmo. Quando ora, você ouve Deus falando. Antes, você ouve Deus falando quando a pessoa está orando. Eu ouço muitas vezes Deus falando comigo através da oração. Deus fala através da oração de pessoas. Tem pessoas, e tem pessoas diferentes, gente. Tem pessoas que estão prontas para orar a qualquer hora. ele já está com a metralhadora, ele já chega e ataca. Mas tem outras pessoas que têm míssil antiaéreo. E esses caras que têm míssil antiaéreo, eles são meio emburrados. E eles ficam lá quietinhos, a reunião quase inteira, e você pensa, esse cara está dormindo. Mas se cair o relé dele, se alguma coisa disparar a ele, meu Deus do céu, o cara acorda e taca o míssil antiaéreo e a reunião sobe para outro nível. Assim. Então tem muitos dons na igreja, uns estão ali assim, atacando assim direto, tem outros que estão esperando na moita, né? Tem outros que têm o dom de música, tem vários tipos de armamentos espirituais e nós precisamos aprender, trabalhar juntos, andar juntos, ouvir juntos para entender qual é a mente do Espírito. Não só a mente do Espírito para aquela reunião, mas a mente do Espírito para a direção da igreja, para os passos que devemos dar. Gente, o ministério da palavra que é pregada na igreja, ela deve ser gerada nessas reuniões do ministério ao Senhor. E isso não vai surgir de um grupo de pessoas discutindo o problema da igreja. Reunião de presbitério que discute o problema da igreja é necessário, mas aí já não vai todas as pessoas que estou falando, pessoas de revelação, não precisam ir para essa reunião. Reunião de discutir quando vai ter a reunião, como é que vai pagar as contas, problema de fulano, quem vai visitar ciclano. Essas são reuniões que são necessárias, é a vida comunitária que é necessária para que haja a vida de oração. Isso tem que acontecer, mas isso é papel do presbitério da liderança da igreja. Agora, reunião... Ele diz em Atos 13 que era profetas e mestres. Eu não sei quantos que tinha, era sete? Era cinco? Cinco. Meu pai disse que essa é a receita bíblica para apóstolos. Você pega cinco profetas e mestres, mistura devagar, em fogo lento, num ambiente de ministério ao Senhor, e sai dois apóstolos. Paulo e Barnabé eram profetas e mestres junto com seus companheiros, profetas e mestres. Quando o Espírito Santo falou enviai, aí esses profetas e mestres viraram apóstolos, porque foram enviados para fazer aquela obra que eles iam fazer. Então, quando Jesus diz aqui em Mateus 18, ele diz, no versículo 19, ele diz, ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse concordar não é a gente combinar que vai concordar, tá? Você concorda que a gente vai... comprar essa casa? Eu concordo. Então vamos concordar e vai ser feito. Não. Então assim, o livro fala, a terra governa os céus. Mas na verdade, a terra só governa os céus por causa daquilo que o Pedro falou ontem. Deus espera que nós concordemos com Ele. Só isso. O que será ligado na terra, ligado no céu, não é porque nós vamos originar nada. Mas é que Deus que origina todas as coisas... Ele não vai fazer nada na terra, a não ser que nós entendamos o que ele está pensando e concordemos sobre isso. Aí ele vai liberar. Então, ele resolveu desenvolver a coenocracia, né? Basicamente é isso. Ele resolveu que ele não vai fazer nada, a não ser que homens na terra entrem em sintonia com ele e uns com os outros. Sintonia com ele... e uns com os outros. Isso é governo de coenocracia. Deus vai reinar na terra através de pessoas que entram no Espírito, concordem com Ele e uns com os outros. E aí, meu filho, quando Deus fala isso, quando nós temos isso, você pode ordenar e será feito. Você pode perdoar e será perdoado. Você pode reter e será retido. Ou seja, a autoridade da igreja, a função principal da igreja, só vai acontecer se nós aprendermos a sair dessa mente natural, sabe? E entrar na mente do Espírito. E entrar na mente do Espírito eu chamo de jazz espiritual. Você sabe o que é jazz? Jazz é aquela música doida que cada um toca o que quer e no fim sai bonito. É. Entendeu? É aquela que todo mundo toca o que quer e como quer e tal, mas eles estão treinados tanto tempo junto que o negócio sai uma obra de arte. Não tem roteiro, não tem script, tem improviso, né? E aí eles começam a ficar tão afinado com a alma um do outro, que um aquieta, o outro sobe, o outro desce, e vai aquelas ondas, e vai aquele negócio. Gente, alguém me mandou um clipe, tá no BBC, mas você põe esse torninho, né? Gente, isso vocês precisam ver, porque é um negócio, lá em Israel, uma revoada de estorninhos, diz que fazia 20 anos que não aparecia em Israel, e eu não sei que ano que foi, porque a gente vê na internet, escreve se foi 2012, 2013, foi recentemente, depois de 20 anos de não ter, meia hora antes do pôr do sol, os estorninhos fazem uma dança no céu que é incrível. Milhares e milhares, talvez milhões deles, eles revoam em formato rápido, formando figuras dos mais diversos, sem trombar um no outro e totalmente diversificado. É um negócio de abrir a boca e falar assim, o senhor é grande, Deus, essa é a dança dos céus. É uma coisa. E aparece 20 anos que não aparecia em Israel, e ele falou que vai ter sinais nos céus. Eu não sei, alguma coisa está acontecendo. Mas eu vi, eu senti o Espírito Santo assim, isso é parte do céu, isso é coisa incrível, isso é coisa que não dá para entender como milhões de passarinhos podem ter o mesmo pensamento, a mesma ideia, não trombar outro, voar em perfeita formação e um negócio. Depois vocês pegam, assim, põem lá estorninhos em Israel, você vai achar alguma coisa, você vai ver, é fantástico, é uma coisa assim incrível, não dá para entender. E no avivamento em Gales, e no avivamento em Azusa, e no avivamento no Canadá, na Chuva Serôdia, tinha um fenômeno chamado Cântico do Senhor. E diz que maestros, um maestro lá em Los Angeles, ele estava passando na rua e ele ouviu esse som e ele falou assim, quem treinou essa orquestra? Quem treinou esse coral? Ele entrou lá dentro, não era cristão, não era nada. Ele entrou e os irmãos estavam cantando no Espírito e ele perguntou, quantas vezes vocês treinaram, vocês ensaiaram? E o rapaz falou, esse pessoal aqui nunca se viu, veio de toda parte dos Estados Unidos. Nunca se viu. E é como órgãos. Põe lá na internet, põe no Google, Cântico dos Céus, Cântico Espiritual. Você vai encontrar o quê? Eu pus isso. Aí eu encontrei um artigo que estava lendo de Gales e como era e tal. Quando eu fui ver, qual é a fonte? O arauto da sua vinda. Mas, gente, a gente lê essas histórias, a gente chora de saudade. Deus quer e pode manifestar no espírito humano coletivamente. Não é tocando em uns e outros frios, outros gelados, não. Ele pode varrer um lugar igual os estorninhos. Sobe, desce, dá volta, dá coisa. Total harmonia. O maestro é o Espírito Santo. Alguém levanta, tem solo. Todo mundo é quieta no solo. Tem pessoa que não é cantor de ópera, nada, mas acaba sendo naquela hora. Porque o Espírito Santo consegue tirar da alma humana coisas que a capacidade humana não consegue tirar. Então, por isso que eu falo que é jazz espiritual, porque tem maestro, tem alguém que dirige, mas é totalmente improvisado, e porque a gente sai do nível da alma e entra no nível do espírito. Agora, não é só no cântico, não é só na adoração, é também na oração. Alguém ora uma frase, o outro ora outra frase, outro ora outra frase, e é uma oração só. A mente está se tornando um rumo só. Nós todos estamos ligados em um rumo só. Irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos de disciplina para sair do egoísmo, do eucentrismo e entrar no nível do Espírito, juntos. Tá? Então não é só vertical, é horizontal. E é isso que Deus está esperando, porque quando nós começarmos a fazer isso... Gente, é um negócio que gasta horas de treino, por isso que nós precisamos orar muito, juntos, sempre, muito. E à medida que nós treinamos, à medida que nós fazemos isso, a gente vai começar a perceber quando o ambiente do local muda. Opa, chegou, mudou de nível. Até agora a gente estava orando meio na carne mesmo, e não tem problema nenhum, tá? Deus gosta que a gente ore na carne mesmo, tá? Pode orar na carne. Porque só vai entrar no Espírito quando você começa orando na carne. Se você esperar orar no Espírito, você nunca vai orar no Espírito. Então, ora na carne mesmo, mas ora curto, porque carne comprida é muito ruim. Sabe? É muito ruim. Então, ora curto, porque a carne é complicada. Mas aí vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Um tenta acertar aqui, não é por ali. Outro tenta acertar por ali, também não é por ali. Outro ora por ali, parece que está uma bagunça, parece que é uma coisa, mas vai perseverando. Vai orando. O negócio é não ficar passivo e não ficar parado. O negócio é todo mundo estar atento, vivo, e vai mandando ficha, vai mandando ficha, vai mandando ficha. Uma hora alguém começa assim, aí você diz, opa, tem vida ali. Ali é igual aquele jogo de quente e frio, né? Ô, tá esquentando. Aí tem um irmão que entra e esfria tudo de novo, né? Aí a outro irmão que está esperto e fala assim, não, estava quente lá. E ele volta lá, opa, tá esquentando de novo. Entendeu? É assim. Coletivamente nós estamos caçando Deus, caçadores de Deus, juntos, procurando sentir, sair do meu da minha subjetividade, dos meus sentimentos, porque sabe quando é subjetivo? Quando eu sinto a coisa, ninguém mais sente, então é meu, não é dos outros, mas quando é do Espírito, todo mundo sente, todo mundo que está no Espírito. Então, é trabalho pesado, é difícil, não é fácil. Mas o potencial é tão grande, porque quando nós começarmos juntos a adentrar o lugar celestial, nós vamos começar a ter a mente de Deus. E a mente de Deus sobre certas coisas nos dá autoridade para ordenar. E quando nós ordenarmos dessa base, coisas vão começar a acontecer. Coisas vão mudar. Pode ser do outro lado do mundo, pode ser na nossa presença, não tem problema. Coisas vão mudar, porque ele deu autoridade para a igreja, e a igreja entrando junto nisso aí, nós vamos ter autoridade para mudar as coisas. Então, esse concordar é harmonia. Isso não é a gente concordar em concordar, combinar de concordar, não. Esse concordar é sintonia, harmonia. Como é que o Paulo Manzini chama, Abner? Você lembra quando o violão, você toca o violão e dá a mesma coisa no piano, né? Você põe o violão em cima do piano. Você toca uma nota X e a cordinha do violão, que é referente àquela nota. Como é que chama isso? É o mesmo diapasão, mesma coisa, mas tem uma... É uma identificação, assim. Quando toca aquela nota, os outros reverberam igualzinho, na mesma frequência. É uma coisa impressionante. Quando uma nota toca e o outro... Você já sentiu isso na oração? Quando alguém ora, pode ser alguém que não está orando nada. Ele fala uma palavra, todo mundo estava errado e ele está certo. E você sente isso. Ah! Pegou. Tocou. Então, assim, o Espírito Santo é Deus, e Deus presente aqui. Nós temos cordas que podem reverberar na mesma frequência que o Espírito Santo. Mas a gente está tão cheio de si que a gente não consegue fazer isso. Mas se você consegue, você tem o Espírito Santo. Todo mundo tem, todo mundo poderia, mas precisa se disciplinar. Precisa, o desafio é esse. O desafio é nós, a uma voz, a um só coração, em um só Espírito, nós começarmos a entrar em sintonia com Deus e uns com os outros, aí a autoridade de Deus vai ser liberdade sobre a terra. Então, essa harmonia, quando dois ou três concordam, o que ele diz? Eu estou no meio deles. O homem não manda no céu. Mas você acha que Jesus no meio de nós não manda? Manda. Então, quando nós entramos na mentalidade de Jesus e ele está em nosso meio, pode mandar, viu? Ele falou, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Nós não temos, não há limite para aquilo que nós podemos fazer, mas não nós. Deus presente entre nós pelo Espírito Santo. E nós, e como é que a gente sabe se é do Espírito ou se é de mim? Não pode ser só eu que sinto. A prova é se o outro sentiu. Porque se o outro não sentiu, é meu. Mas se o outro sentiu, é de Deus. Nós precisamos de dois ou três. Precisamos de outra pessoa. Eu vou passar para o Abner, mas mais uma experiênciazinha que eu queria que vocês almejassem e buscassem, que é o seguinte. Aquele livro, História do Avivamento da Azusa. Se você tiver, leia, medite. A História do Avivamento da Azusa, ele fala, o Frank Bartleman, aquele livro foi escrito a partir do diário dele, ele conta bastante sobre as orações que teve antes do avivamento chegar. E ele tinha um parceiro de oração. Hã? Filme? Então, ele tinha um parceiro de oração e os dois, um dia, sentiram de Deus de levantar de madrugada e foram para o lugar e se encontraram lá. Não falaram, não combinaram, mas Deus despertou o Frank, despertou o amigo dele. Aí os dois foram para esse lugar de madrugada, tipo 2 horas, 3 horas, não sei que hora. Eles foram dirigidos pelo Espírito Santo e se encontraram lá. Enquanto eles estavam orando, Jesus entrou na sala onde eles estavam. E os dois sentiram na mesma hora. E ele não falou nada. Ele só ficou lá. Vários momentos. Eles saíram da cama, se encontraram lá, e Jesus entrou na sala. Não foi só um que sentiu. Os dois. E ele não falou nada, mas a presença dele mudou a vida deles. Deu curso àquilo que Deus queria fazer. Ele não tinha que falar nada. Só a presença dele já estava bom. Mas, irmãos, a gente está orando lá sempre. Eu, Abner, e mais um irmão. E agora Deus está acrescentando outros irmãos. Mas a gente ora. Deus, nós queremos ver Jesus. Entra aqui uma hora. E tem anos que a gente ora. E não entrou ainda não, mas ele vai entrar.
Amém.
Ele vai. E nossas vidas serão mudadas.
Aleluia.
Mas a prova disso é que é mais do que uma pessoa. Não é uma experiência subjetiva, pessoal. É uma experiência coletiva. Eu no meio deles, no meio de dois ou três, não dentro, no meio. Quando dois ou três concordarem, eu estou no meio. Isso é a eclésia, isso é a autoridade. Então as pessoas estão muito acostumadas a você orar, você ter uma palavra, você chegar e você dar a palavra, você abençoar as pessoas. Estão acostumados com vertical. Isso foi do século passado. As pessoas vertical, depois faz tremendo poder, tremenda bênção, depois eles mesmo caem em pecado. Essa história já foi. Não é mais para século XXI. Século XXI é Deus presente na igreja, entre nós. Amém, irmãos? É isso que nós ansiamos. Eu não quero mais nada, não espero mais nada. Eu quero isso. Eu quero isso. E para isso é caro. Porque você tem que cuidar dos relacionamentos, você tem que andar com o outro, você tem que fazer seu dever de casa, você tem que trabalhar, você tem que perdoar, você tem que realmente se desgastar. Igreja é uma coisa cansativa, trabalhar com pessoas é cansativo, trabalhar em equipe no ministério é cansativo, é difícil, orar juntos é complicado, é difícil, mas é Deus que ordenou que nós encontrássemos com Ele juntos. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem outro futuro. Todo mundo já experimentou esse negócio de ir para o monte, jejuar 40 dias, ouvir de Deus e sair do monte e com a grande revelação de Deus. Não é mais isso. Agora é coletivo. Agora é aprender, subjugar sua alma, sua personalidade, sua maneira de dominar os outros, sua maneira de mostrar para os outros que você sabe. Tem gente que faz isso em oração. Não, agora não tem mais nada disso. Agora nós queremos encontrar Jesus só. Nós não temos fé em nós não temos fé em nosso conhecimento bíblico, nós não temos fé em nossa eloquência, não temos fé em mais nada. Nós temos fé que Jesus presente pode mudar todas as coisas. Gente, se nós começarmos a ter pastores, diretores de reunião que têm essa sensibilidade, ele pode ter um esquema para reunião geral, uma reunião grande. E ele começa a notar um irmãozinho orando lá no canto, o Espírito Santo fala assim, aquele irmão está quente. Você, todo mundo está frio, ele está quente. Você vai dar espaço e Deus vai começar a operar na reunião. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Nós precisamos valorizar a presença de Deus e nós vamos ver coisas espantosas acontecendo. E eu creio que vocês também estão orando muito que o que Deus vai fazer hoje não vai trazer exaltação para o homem, vai trazer glória para Jesus. Nós estamos firmes sobre isso. Firme sobre isso, Deus vai fazer milagres, proezas, Ele não vai só curar, libertar, ressuscitar mortos, fazer sinais e milagres, Ele vai trazer juízo sobre a terra, vai trazer coisas tremendas que poderiam orgulhar, mas não vai ter orgulho porque vão ser pessoas quebrantadas, trabalhando em conjunto com outras pessoas e Jesus no meio delas, amém? E nós temos, e o lugar que, o laboratório que prepara isso é o ministério ao Senhor. Sabe, se nós não aprendermos a orar em conjunto, se nós não aprendermos a ouvir em Deus em conjunto, nós não somos úteis para nada do que Deus vai fazer nos últimos dias. Sabe? Nós precisamos aprender a orar em conjunto, estar juntos nessa presença de Deus. Então eu vou pedir ao Abinério para vir, que nós vamos agora para um ponto chamado os adversários desse tipo de oração. É, como eu disse, tem várias coisas em vários lugares, nós mesmos já começamos várias vezes e paramos. Mas graças a Deus, agora tem vários anos que a gente está fazendo, mas só que os 12 pastores em Jundiaí não fazem, são uns 3 ou 4, mas não fazem. Mas a gente está livre, não impõe pressão em ninguém. Mas, irmãos, a chave está ali. Em algum momento, os ministérios vão ter que perder a fé em tudo que eles estão fazendo e se prostrar diante de Deus e coisas grandes vão acontecer. Mas tem adversários. Eu queria que o Abner repartisse com você alguma coisa sobre esses adversários. Anota essas coisas, porque nós precisamos localizar os adversários, alguns hábitos, algumas coisas que acontecem, nós precisamos ouvir sobre isso e combater. Não, esse é um adversário, já fui avisado, vamos combater isso e vamos procurar ficar dentro do foco.